Salve, salve, bom dia, galera que acompanha aqui o Santo Papo Tricolor. O papo tava bom aqui na resenha pré-Santo Papo. Desculpa, meus amigos, cortei porque já eram 8h30 da manhã. Como vocês estão, Facese e Cris?
Bom dia, Marcito. Bom dia, meu amigo Cris Natividade. Cara, ansioso, né, velho? Ansioso. Hoje é daquele. Na verdade, desde ontem eu já fiquei pensando nessa porcaria desse jogo antes de dormir. Daí você já dá aquela enrolada básica. E hoje já acordo na ansiedade, né, cara? Só lutando contra o relógio aí pra chegar logo a hora do jogo.
Falei, Cris.
Ah, eu já queria estar com o manto já, mas eu não posso, né? Até meio-dia eu preciso fingir que eu sou sério, mas tô empolgado, tô ansioso também. Então, bom, só isso. Não vou adiantar assunto, não pode começar.
Ah, então,
Olha a
galera.
ansiedade, olha a ansiedade, Marcinho.
É
Exatamente.
hoje. Hoje tem Morumbi, hein? 9h40 da noite, São Paulo e Palmeiras. Primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista 2022. São Paulo chega de novo na decisão, graças a Deus. E agora, esse primeiro jogo para mim define muita coisa aí. O São Paulo vai ter que vencer o jogo, né? 1x0, bom. 2x0, ótimo. 3x0, eu grito campeão no fim do jogo. Porque, cara, tem isso, né, velho? É foda fazer o primeiro jogo em casa. Eu tava pensando isso. A gente não pode nem gritar é campeão, né, meu?
Não pode.
Puta que pariu.
Ah, depende, se por um milagre sair um 6x1 aí, você pode gritar campeão, cara. Que daí não tem como os caras tirar nem ferrando.
Não, só se dois jogadores do Palmeiras brigarem entre si, aí eles são expulsos, né? Aí a gente pode fazer
Dudu
uns
e Rafael
4x0.
Veiga, né? Com
É.
3 minutos
Um dá uma
de
voadora no
jogo.
outro dá um rabo de arraia.
É, mas é, né, dificilmente teremos esse prazer essa noite no Morumbi. Mas enfim, jogaço aí, né, cara? Ontem vocês chegaram a assistir a coletiva do Rogério com o Abel. Achei legal esse formato aí, né? Dos caras. Eu não lembro de ter tido isso antes, velho. Acho que é alguma coisa proposta aí pela TNT, né? Pela HBO, sei lá.
Mas é meio dançar com a irmã, não é? Porque, tipo, os dois não se atacam. Não é igual, tipo, boxe, que os dois ficam se encarando, fica se
É o
xingando.
UFC,
Fala,
né?
Gabi, eu vou arrebentar sua cara, né?
Não, não.
Ali não, não. O Abel é muito bom, não. O Rogério é melhor. Ah, mano. Aí não respondi as perguntas. Qual que é a vantagem do. Eu não posso falar a vantagem do outro. Você acha que não sabe? Sabe, sim. E ainda o Rogério falou, eu não posso falar. E falou, né? Descreveu, não. Joga assim, 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 demora. Deu um detalhado que vai,
Rogério
caramba.
sendo Rogério, né, Cris? Não tem
Rogério, ele não consegue não ser prolixo, né? Ele começou e analisou o time todo. Não, não vou falar mais. E aí foi analisou o time todo do Palmeiras.
jeito.
Ah,
Rogério é um mito.
mas é legal ver os caras ali, né? O Rafinha falando que tá pronto, eu achei bem da hora.
Não,
Bem
pior
da
é que, por exemplo, o Gustavo Gomes não respondeu uma pergunta. Ele é tudo aquelas respostas protocolar. Não, que o importante é a gente estar tá unido. E as umas perguntas porcaria. Ai, quando que você comprou o trabalho do técnico? Ah, não, eu achava que ele era um bosta, que ele só falava asneira, mas aí a gente ganhou do três, sabe? Você acha que ia falar isso? Não, né? Falou, não, importante, chegou, a gente tá junto. Unido. Sempre aquelas respostas protocolares também, é complicado.
Você não
Mas
gostou, então, né,
foi
Cris?
divertido. Adorei.
Ah, gostou, gostou.
Porque eu posso reclamar, entendeu? Se tivesse sido perfeito, o que a gente ia fazer agora?
É verdade, é verdade, é verdade. Então, aí a gente chega no assunto aí do Rafinha. O que você queria propor, o Fatiese?
Não, cara, é uma matéria que saiu na UOL, né? Bem, bem interessante, porque explica um pouco como o Rafinha chegou desacreditado no São Paulo, né? O Rafinha fez uma temporada excelente no Flamengo, foi pro Olympiacos da Grécia e na sequência voltou pro Grêmio. Quando ele voltou pro Grêmio, todo mundo botava muita fé no futebol dele. E isso não aconteceu, né? O Grêmio não teve uma boa temporada, não ajudou o Rafinha a jogar bola também. E ele chegou a ser muito contestado no momento da contratação do São Paulo, né? A torcida do São Paulo traumatizada com Batuqueiro, outro lateral idoso, outro lateral velho. O Rafinha não é mais o mesmo. Eu queria o Rafinha do Flamengo. E ao contrário, né, do que a maioria esperava, o Rafinha chega aqui e joga, tipo, joga muita bola. Hoje, dono da lateral direita, não tem como a gente discutir isso, um jogador extremamente experiente, e o que mais fica para mim é aquela imagem que a gente viu no jogo contra o Santo André, né, Marcinho? É um cara que une o grupo. na hora que a torcida foi começar a vaiar o Rogério Ceni, quando o próprio Rafinha foi substituído, ele puxa para si, manda a galera levantar, manda a galera torcer, e foi um dos símbolos da virada desse São Paulo. Então, pelo menos, assim, para mim, o Rafinha, até esse momento, excelente contratação. Espero que levante com a gente esse troféu do Campeonato Paulista, porque como São Paulino também, ele merece, cara. E tá fazendo tudo para conseguir isso aí.
Da hora, né? Rafinha, imagina, ô Cris, Rafinha, Caleri, Rogério. Muita gente aí que merece, né, levantar esse troféu. A forma que o Caleri sente o São Paulo, eu acho muito louco, velho. Que da hora.
Eu tenho gostado muito do Rafinha mesmo. O Guardiola fala muito bem do Rafinha, né? Fala muito bem, conquistou, foi 3 anos titular com ele, e é um cara muito, muito inteligente, né? E ainda tá num bom vigor físico. Ele é mais velho do que o Reinaldo, mas ele tá muito mais em forma, né? Tá muito mais inteiro e tal, entrega. Eu acho que o problema dele no ano passado é que ele tava muito destemperado, né? Eu acho que ele sente muito o jogo, e é como estava uma situação terrível, o Grêmio, e ele entrou nisso, entrou na pilha, tá? A mesma coisa do Luciano, né, cara? O Luciano é legal, pô, entrega, não sei o quê, mas às vezes tem que segurar a pilha, né? Tem que segurar o emocional, mas tô feliz. Acho que o São Paulo tá com um time muito equilibrado nesse sentido, né? De bons jovens, bons veteranos, isso é uma fórmula... Desde sempre o São Paulo usa, né? Bons jovens, bons talentos com experiência.
É verdade, essa mescla é importante demais e está dando resultado nesse Campeonato Paulista até aqui, né? Graças a Deus. Ó, o Luan, que está sempre com a gente. Bom dia, amigos. E a ansiedade hoje? Como faz para controlar? É um daqueles dias que a produtividade no trabalho vai lá embaixo. Parece que o Palmeiras está temeroso e o São Paulo quer vingança do 1-0. É isso, velho. Então, o Palmeiras tem que ficar temeroso, São Paulo também tem que respeitar o Palmeiras, é jogo, é final, é jogo grande. Bom dia, Renatão, tamo junto. Su, valeu. Bom dia, Roseni, bom dia. Renato aqui mais uma vez. O Jairo Lima, que tá sempre com a gente também. Bom dia, meus queridos e queridas tricolores. Sergão, bom dia a todos. Quero comer carne de porco. Aí começa as provocações, hein?
Marcinho, eu queria me desculpar, porque eu ouvi um argumento ontem que São Paulo faz 10 anos que não chega numa final no Morumbi com público, justifica a alta dos ingressos. Então eu me retrato aqui, me retrato, tudo bem, eu não vou mais reclamar do preço do ingresso.
Ah, não, relaxa, velho, pô.
Humildade
humildade.
Pés no chão.
Ou, se Deus quiser, mais uma vez, humildade e taça na mão. Como diria. Ah, é hoje. Olha o Maurão aqui. Bom dia, pessoal. Hoje ganhamos de 2-1. Domingo, sei lá, boa, velho. Tem que acreditar muito no jogo de hoje. Valdenilson também tá sempre com a gente. Bom dia, vamos, São Paulo. Tem que entrar atento. Por Palmeiras nos últimos jogos, vem gol no comecinho do jogo. Cara, fundamental. Eu diria, meus senhores, que é fundamental a gente não tomar o gol primeiro, tem que fazer o gol primeiro contra esse time do Palmeiras aí, porque se toma o gol, o Palmeiras vai para aquela zona de conforto desagradável, desgraçada, os caras se fecham num ferrolho maldito e fica bem complicado de buscar o resultado, né? Como que vocês veem isso aí, o Cris, depois o Fatiese?
A gente tem que combinar com os caras, né? O problema é esse, todo mundo quer fazer o gol na frente, ser o primeiro a fazer e passar. Mas, cara, a verdade é que eles são favoritos, né? Eles são favoritos. Então, o Rogério tem que ter um plano, dizem que ele tem um plano, né? Então, ele tem que ter um plano e torcer para o plano dar certo. Quando a gente... Normalmente, nos filmes de planos elaborados, o que faz o filme ser especial é a baixa probabilidade de dar certo aquele plano. É isso que faz encantar, né? Igual o Senhor dos Anéis, igual Esqueceram de Mim, né? Qual a probabilidade de uma criança vencer dois ladrões? Né? É pequena. Então, que ele seja, né? Que seja o nosso Macaulay Culkin, né? Que seja o nosso Gandalf e faça um bom plano, né? E que seja histórico, tal, mas que a chance maior é do Palmeiras, isso é indiscutível.
Caraca, foi longe, hein? Fala aí, Fatiese.
Foi bonito, não foi, Fatiese? Fala a verdade.
Não, ficou bom, cara, ficou bom, poético. Gostei, gostei, poético, exatamente a palavra que eu ia usar. Deixa eu fazer duas observaçõezinhas só. Tô vendo que a galera tá postando o placar aí. Tô soltando agora no bate-papo o link pro nosso palpitódromo. Deixa o palpite de vocês lá, tá, galera? Rolando uma competiçãozinha aí. Final da temporada tem camisa oficial do São Paulo para o maior acertador, tá bom? E outra coisa importante, Cris, você citou 10 anos aí, cara, mas a final de 2019, mesmo a gente não tendo sido campeão, eu acho que teve público, né? Aquela final contra o Corinthians no Paulista, sim, né? Não tirando
eu fui no primeiro jogo.
Comentário, mas teve público, então e final tem que ser mais caro mesmo, cara, tô contigo nessa. E qual que era a pergunta mesmo, que eu já ia fazer meus dois comentários, eu esqueci o que eu tinha que responder agora?
Ah, todo mundo esqueceu.
Fala, faça os seus dois comentários e seja feliz.
Tá bom, então eu já fiz, fechou.
Tá bom.
Segue o jogo, Marcinho.
Renatão falou que vai torcer pela TV. A Denise, ansiedade, né? Ansiedade de todos nós, boa. O Edson, olá. Bom dia, abraço para vocês. Edson, Campinas, Vila Boa. É isso? Tá em Campinas, é isso?
Vila Boa Vista, dentro Boa de Vista. Campinas.
Ah, boa, boa. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado pela aula de geografia. Um abraço, velho, para você, brother. Campinas. Da hora demais. Chega a Copa, mas não chega a hora do jogo. Tem Copa, hein? Se não tem Copa, a gente vai fazer.
Nossa, Copa vai ser da hora também, velho.
A gente vai fazer cobertura da Copa aqui?
Eu fecho, velho, com certeza.
Fica aí a dica. Pós-jogo Copa do Mundo aqui, ia ser da hora, hein? Ó, bom dia, Tiagão. Bom dia a todos, grande Luiz. Esse ano eu tô mais tranquilo, em 4 anos e 3 finais de Paulistinha. Vou ser bem sincero, não dou muito importância. Ah, não.
Nossa, não, Luiz do céu, eu dou, mano, não, você é não, louco. Não.
Agora eu fiquei chateado com o Luiz. Fala aí, ô Cris, é paulistinha ou é paulistão, cara?
Não, cara, eu acho que o importante, é que igual o Luiz está falando, eu vou pegar um pouco na questão dele, não é desmerecer o torneio. A questão é, o São Paulo se impor como um dos grandes de São Paulo, pelo menos, que é um dos grandes do Brasil, a gente já não tem se imposto há algum tempo, né? A gente tem lutado para não cair e tudo mais. Então, o que ele está querendo dizer é que talvez esportivamente a gente esteja vendo uma melhora, mas não adianta nada chegar na final, que ele fala, toma tranquilo, três finais em 4 anos. Só que o ano passado a gente lutou para não cair. Então não adianta isso, né? Eu acho que não tem que ser visto assim como um torneio de pré-temporada, né? Então não tem que sacrificar nada pelo Paulistão, mas, pô, 60 mil pessoas lá dentro comemorando um título, pô, isso é legal, entendeu? Isso é legal. Eu lembro quando eu era adolescente, eu morava em São Caetano do Sul. A gente ia para Goiás, como ganhava Paulista, ia para Goiás, que é a avenida principal lá. Parava a avenida principal ali, comemorando e tal. Então, eu acho que isso é importante resgatar. 60 mil pessoas aqui apoiando o time, mostrando força do São Paulo, isso é importante. Mas eu concordo com ele que também não é a parte mais importante, é a parte menos importante do ano. É importante fazer bons torneios nos outros locais também, né? Inclusive na Copa Brasil, Sul-Americana, Brasileiro. E se Deus quiser, eu não quero disputar Sul-Americano ano que vem. Né? Eu quero estar na Libertadores e tal, e voltar ao que o São Paulo é, né? Por isso que hoje o São Paulo não tem sido esse ano. Né?
Agora, a questão do Campeonato Paulista, cara, que eu sempre falo é assim: você tem a chance de ganhar de um grande rival, de ser campeão em cima de um grande rival que fica para a história, né, cara, sempre. Então, beleza, Campeonato Paulista. Cara, é um torneio estadual, beleza, não tem importância dos outros campeonatos. Não, isso é óbvio. Mas, cara, depois que você ganha, que nem ano passado, ganhamos do Palmeiras, campeão da Libertadores. Porra, isso infla o torcedor, isso deixa a gente com puto orgulho, velho. Isso deixa a gente olhar pros palmeirenses de cima para baixo. Então é foda pra caralho a conquista, velho. Eu acho importante pra caramba o estadual ainda, tá ligado? Eu acho que devia ter uma fórmula aí dos times grandes não se desgastarem tanto durante o estadual, mas aí tem uma injustiça com os times do interior, que é onde eles ganham dinheiro, então é muito complicado resolver essa questão do estadual, tá ligado? Eu acho que o que os times estão fazendo é o ideal, o que o Rogério fez esse ano, o Crespo fez também. Mesclou, colocou alguns jogadores, foi rodando o elenco para não chegar quebrado para o resto do ano. Eu acho que o Rogério fez de uma forma mais inteligente do que o Crespo, que trocava todo mundo E no final não deu certo, né, cara, o negócio do Crespo.
Porque... tinha um porém, Marcito. Desculpa te interromper, que o Crespo, pela pandemia, jogou dia sim, dia não, né, cara? É, ficava mais pesado também, né? Sim.
Era mais pesado, era
bem legal. Ele sacrificou mais. O Marcito, posso dar as prováveis escalações dos times?
Sim.
Vamos lá, o São Paulo deve vir com... a fonte ou anotações tricolores, tá? O São Paulo deve vir com Jandrei, Rafinha... Diego Costa, Léo Pelé e Wellington, né? Existe a possibilidade de vir o Arboleda e o Reinaldo. É, Reinaldo eu acho muito difícil. O Arboleda não joga, ele é reserva, mas ontem jogou 90 minutos, então o Arboleda está praticamente descartado. E eu acho o Reinaldo muito difícil também. Então deve ser Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo Pelé e Wellington. No meio-campo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Igor Gomes, eu acho que todo mundo concorda nisso. Existe a possibilidade do Marquinhos entrar no lugar do Igor Gomes, mas para o jogo contra o Palmeiras, acho muito difícil ele abrir mão de um cara que recompõe mais e preenche espaço. Tal. Então deve ser isso mesmo, Pablo Maia, Nestor, Alisson e Igor Gomes. E na frente, o Éder e o Caleri. Né? E existe a possibilidade também do Luciano, mas o mais provável é Éder e Caleri no ataque.
É o time que começou contra o Corinthians.
Oi?
É o time que começou contra o Corinthians.
O time começou contra o Corinthians. O Arboleda e o Moreira estão desfalcam por questão de seleção. O Gabriel Sara e o Alce estão machucados. E o Wellington está pendurado. Se tomar um cartão, não joga o próximo jogo. O Palmeiras deve vir com o Everton, que deu o maior migué da história da seleção.
Na seleção.
Filho que da mãe. Migué. Cara, é melhor.
Eu espero
melhor
fazer que não igual... seja convocado, cara. Eu espero que não seja convocado para a Copa, porque isso daí foi um absurdo, velho.
Foi mas ele vai ser. Absurdo, não, cara. Não gaste seu ódio nisso, que vai dar errado. É o Everton, goleiro.
Aliás, o Gustavo Gomes fez a mesma coisa no Paraguai, forçou um cartão amarelo para voltar antes.
Então, Marcos
Rocha. A gente fala que são porcos, a gente é chato.
Mas são porcos comprometidos, né? No São Paulo não tem nenhum porco, não tem nenhum... Ninguém comprometido. Não,
mas é sujo,
talvez, né? Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Joaquim Piquerez. Meio campo, Jailson, Danilo ainda é dúvida, mas acho difícil. Jailson, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. E no ataque, Dudu e Rony. Os desfalques dele é o Kusevic, convocado, e o Luan, com lesão. As dúvidas são o Everton e o Danilo, né?
Gente, né? O Luan não jogar é reforço para eles, né? Ferra a gente.
É, mas eles estão bem, bem tranquilinhos. O árbitro da partida é o senhor Douglas Marques das Flores, aquele que quer infartar, esse que vos fala, e vai passar na Record, no YouTube, na HBO Max, no estádio TNT, no Paulistão Play e na Premiere.
Show, é aí. O Cris trouxe a informação. Ó, passei um pouquinho. Bom dia, tô tenso, não sei o que esperar hoje. Clodoaldo tá sempre com a gente. Ó, isso aqui é legal.
Clodoaldo.
Bom dia, hoje vai aparecer clima de Libertadores. Caldeirão vai ferver. É isso que a gente espera no Morumbi essa noite, meus amigos? Clima de Libertadores? Noites de Libertadores?
Com certeza.
Então, isso mostra a grandeza, né, cara, de uma final de Campeonato Paulista, né? Olha lá, os clássicos, principalmente nas finais, hoje são
maiores. E que cada um tem a Libertadores que merece, né?
Cada um tem
a Libertadores. E a gente não vai ter noite de Libertadores esse ano?
Esse ano
Mas não. Mas na Sul-Americana, acho que vai ser legal também. Acho que a galera vai apoiar no Sul-Americano.
Tem que apoiar, né, cara? Tem que apoiar. É um torneio importante também. Acho que tem que dar valor para o Sul-Americano.
É um torneio acessível para a gente, né? Sejamos realistas. O Paulista é a Libertadores, eu acho muito improvável que o São Paulo ganhe, né? Acho mais acessível para a gente esse daí, né? Infelizmente, é o que a gente tem para hoje.
Ô, Cris, mas trazendo um ponto de vista um pouquinho mais otimista aí, cara, é a primeira vez em muitos anos que eu vejo um time do São Paulo que pode estar plantando para fazer uma Libertadores, tipo, muito boa o ano que vem. Se continuar do jeito que está indo, com toda a filosofia que o Rogério está colocando, com um elenco que hoje tem bastante opção, a gente entra na Libertadores do ano que vem pronto para disputar um título. Esse ano eu concordo com você, não daria, mas as sementinhas pelo menos estão sendo colocadas para a gente conseguir chegar mais longe ano que vem. Qual foi a última vez que a gente viu isso, cara? Que a gente tipo, teve essa percepção?
É verdade, tem razão.
Olha que legal essa informação aqui, depois a gente checa, ó. Em 2025 a Sul-Americana vai ser diferente, vai levar também para o Mundial, olha aí vai ter mais importância, né, velho, você jogar
por causa da nova fórmula, né, vai ter quatro europeus, né, alguns sul-americanos, vai mudar a forma.
A chance de algum sul-americano ganhar o Mundial a partir daí vai ser realmente muito pequena, porque você vai ter mais confrontos com europeus, né? Não vai ser só um joguinho, fechou a conta e já era.
O que já é difícil, vai ficar mais difícil. Ó, Luiz, é isso, Cris. Todo tempo que o São Paulo ganhava coisas maiores. E acho que não podemos valorizar tanto esse título. Ficamos de 2005 até 2012 sem dar importância a esse torneio, porque ganhávamos coisas maiores. Então, aí que tá, velho. Essa é a fase do São Paulo soberano, brother. Que é uma fase que não pode voltar, tá ligado? Eu me recuso a voltar pra essa fase. Por isso que eu valorizo sim o Campeonato Paulista, tá ligado? Porque foi justamente essa fase aqui que o São Paulo desandou, velho. Por não valorizar o Campeonato Paulista, por achar que tinha que jogar. Tinha gente que falava que o São Paulo tinha que jogar Champions. De verdade, tá ligado? Que não tinha adversário no Brasil. Juro, tinha gente que falava isso. A gente ganhou os três brasileiros seguidos, acabou. É o Lyon, lembra? Era o Lyon. O Lyon ganhava todos os franceses lá, um atrás do outro nessa época. E aí, velho, deu tudo isso que deu que a gente... O resto é história, como dizem, né? O resto é história. Então não pode, tem que valorizar. Eu valorizo todos os títulos.
Gente, cara, o próprio Abel, dia, Marcinho, o próprio Abel falou que o Campeonato Paulista é mais disputado que o Campeonato Português, cara.
Falou isso ontem.
Falou ontem, isso aí.
Olha aí, velho, você vê? Porra, eu acho que a galera desvaloriza muito aqui. Mais um, Brunão. Bom dia, o título não vale muito. Mas se parar pra pensar, ficamos anos fora de finais. Existe uma melhor. Vale. Pra mim vale, velho. Na boa, eu não concordo.
E ontem eu achei que ele fez algumas críticas bem pertinentes, inclusive falou da diminuição de datas. Paulo falou, é um torneio importante, mas não é mais importante do que o europeu, que ele quis dizer o continental, né? Ele falou europeu, mas ele quis dizer continental. Ele quis dizer a Libertadores e tudo mais. É, ele falou, não é mais importante. Então, assim, pra o Danilo não machucar, pro Sara não machucar, pro Arthur não machucar, pro Fagner não machucar, precisa ter um calendário melhor e tal. Ele falou que precisava ter pelo menos umas três datas a menos o Paulistão. Ele falou disso. E falou bastante de organização e tal. Acho que ele faz umas críticas boas, cara.
Aliás, vou discordar do Fagner.
Aliás, ontem eu vi alguns repórteres falando que o Abel é muito necessário pro futebol brasileiro. E o Abel, velho, queiram ou não, tem dito coisas muito necessárias para o futebol brasileiro, de verdade, cara. Ele falou sobre, um tempo atrás, aí, recentemente, sobre os técnicos, que existem bons técnicos no Brasil, sim, que o problema são os dirigentes, algo óbvio, mas que é muito legal vir um cara que hoje tem o peso do Abel. Hoje o Abel tem um peso gigantesco no futebol brasileiro. Isso é inquestionável, tá ligado? O cara ganhou duas Libertadores seguidas, o cara se expressa de uma forma muito legal, tá ligado? É um cara que foge do convencional, né? Você pode questionar o trabalho dele, a questão da retranca, da fase defensiva.
Forma de jogo.
Mas até isso, cara, eu vejo como, assim, a gente tem que parar de achar que também é tudo uma porcaria. Porque, assim, ele retranca quando tem que retrancar, tá ligado? O time que ele consegue ir pra cima, ele vai. O time que ele percebe que tem que respeitar mais, ele respeita mais. Então ele joga de acordo com o adversário, o que é uma virtude dele também. E assim que ele ganha as coisas. Então a gente não pode aqui chegar e falar, porra, que lixo. Nem tem como falar isso, velho. Com todas as conquistas do cara, todas as finais que ele disputou com o Palmeiras não tem o melhor elenco do futebol brasileiro, tá ligado? Na minha opinião. O time titular, assim, o elenco. Nem o elenco. Tem cara, é Dudu, Rafael Veiga.
É o terceiro melhor, cara. Terceiro melhor. Tá um passo atrás de Atlético e Flamengo, minha opinião.
E ele ganha. E ele ganha. Ele tirou Atlético e Flamengo da Libertadores, entendeu? E o São Paulo, né? Tirou o São Paulo também. Quer dizer, olha a Libertadores que o cara fez, velho, o ano passado. É irretocável, né? Na verdade. Ah, deu sorte, o Andrés Pereira, ah, o Hulk perdeu o pênalti, o Pablo perdeu o gol. Mas isso acontece em todo jogo, gente. Vamos falar que é verdade. A gente ganhou o Paulista com a bola que desviou na bunda do Felipe Melo. Então, que faremos. Então tá, dito tudo isso. Viva o momento, o Zé Carlos tá sempre com a gente também, viva o momento, tem que ganhar, título é título, eu comemoro muito, tá lá em João Pessoa.
A Gi não falou que ia estar aqui hoje, ou
sexta-feira, Fábio? Acho que é sexta-feira.
Ah, ela falou hoje, mas acho que ela se enganou, pode ser.
Sexta ela vai lá pro Nacional, que o filho dela
ela faz...
joga bola lá, e daí ela vem com a gente.
Ó, hoje o São Paulo ganha de 4-0. Aqui o Luiz tá achando que eu tô muito palmeirense hoje. Deus me livre, hein? Deus me livre, guarda.
Márcio, meia, hein, Márcio? O Cris vai averiguar se o senhor está bem bem vestido, e se tiver sem meia, ele já autoriza ele dar dois tapas na sua orelha pra você ficar fora do...
Não, se tiver sem meia, não entra no estádio.
É, simples
assim. Ah, não, não, eu não vou sem meia jamais. É, anos 90 tinha muitas pessoas na Europa que comentavam que o São Paulo tinha que participar dos campeonatos de... Ah, bons tempos, né, Renatão? Você lembra disso aí, né, cara? Tempos que o São Paulo sobrava. Mas enfim, agora falta falar o quê? Quatro na Sportsbet? A gente tá fazendo uma propagandinha, é isso?
Cara, eu coloquei até no
texto... Estamos ganhando,
que eu não ganhei nada. Até no texto do... Coloquei até no texto do blog, que é merchan... completamente grátis, de nada, Sportsbet, não tem
se quiser problema. Patrocinar a gente...
Eu já tentei, eles não... Aliás... Não coisa pro canal pequeno, não.
Ontem eu coloquei lá R$5 naquela... Cara, é Brasil, Argentina e Uruguai ganham. Tava pagando 12 vezes, eu ia ganhar R$60. Cara, a porra da Argentina me toma um gol aos 91, só pra fuder a aposta, cara. Puta que pariu. Mas fala aí, apostou no São Paulo hoje, tá pagando 4 vezes, é verdade.
Exatamente. Apostou na vitória simples do São Paulo hoje, tá pagando 4 vezes o que você colocou, no limite máximo de R$50. Então, acho que é uma informação importante, né? Todo mundo aqui acha que o São Paulo vai ganhar mesmo, vamos fazer nossa
fezinha, só, né? Mostra o quanto o Palmeiras é favorito, né? Você acha que eles estão rasgando dinheiro? Se for ver o concorrente aqui, ó, que a gente vai fazer outra propaganda aqui, ó. A Bet365 tá pagando 3,10 e não patrocina ninguém. Tá pagando 3,10 para a vitória de São Paulo.
E quanto para do Palmeiras? 2,2, 2,3?
2,4. É. A maioria dentro deles.
Dentro do esperado, né? E o empate deve ser o mais baixo de todos, né? Muito provavelmente.
É 2,75, não é? Não. O mais baixo é a vitória do Palmeiras.
É, cara, não sei, assim, óbvio que eles têm 500 milhões de probabilidades, mas eu não vejo o Palmeiras como favorito de tão longe assim, pelo menos não no jogo de hoje, cara. No combo geral, pode até ser. Eu falei uma coisa quando o São Paulo perdeu o primeiro jogo do Palmeiras na fase de grupos. Eu lembro que no próprio pós-jogo eu falei, tipo, pro Gabriel, eu falei, mano, se acalma, que a hora de perder é essa hora. A hora da gente tomar uma do Palmeiras e, entre aspas, ficar no nosso lugar, ter noção de onde a gente pode chegar, era ali na fase de grupo. Você pode ter certeza que hoje os caras vão estar com isso daí na cabeça e isso pode fazer diferença no jogo. Eu duvido que o Palmeiras consiga amassar o São Paulo os primeiros 10 minutos, que nem eles amassaram naquele primeiro duelo do ano. Então, assim... De 2 para 2,2 para 3 e pouco, cara, não acho. Dentro do Morumbi, não acho.
Ah, e mais uma coisa, hein, que o Abel falou, né, cara, que no último jogo, o São Paulo que se impôs de tal forma é que o Palmeiras não conseguiu mais jogar. Não foi ele que pediu pro Palmeiras ficar atrás depois do gol. Disse ele, né, nessa entrevista também. Não sei se é real. O Gabriel desconfia que não. O Gabriel falou comigo e falou que acho que ele colocou o time para trás.
Mano, é que o Gabriel falando do Palmeiras é uma das coisas mais engraçadas do mundo, velho. Eu adoro
ver
o Gabriel.
E menos fair, né? Menos honestas. Mas vamos lá. Deixa eu rapidinho só falar uma coisa que eu preciso meir-me. O Botafogo, teve o pessoal falando, né, que o Botafogo tá interessado no Igor Gomes. Acho que... Não der a hora de falar isso, né? Até por isso o Márcio nem colocou e o Fábio não colocaram na descrição, para a gente não chamar atenção para isso, para não dar atenção para isso, mas eu dei. O Igor Gomes, pelos 20 milhões que tem ali, a gente não compra outro cara com o potencial dele, 23 anos, jovem e tal. Acho que vender para o mercado interno não é uma boa.
De quanto é a especulação, Cris? Qual que é o valor da especulação?
Ah, em torno de, 20, de entre 20 e 30 milhões de reais a especulação. Acho pouco. Pro Nestor é menos ainda, né? O Nestor tem mais potencial. O Igor Gomes, eu acho que ele é um cara útil. E ele, se a gente vai vender, sei lá, Sara, Nestor, o Igor Gomes vai ser útil, né? Não dá para vender todo mundo. Eu acho que primeiro não é hora de conversar isso, só a partir de segunda. E eu acho que não seria legal vender para o mercado interno. Mas se pagar bem, né? Se fizer uma boa proposta, São Paulo achar que faz sentido, tudo bem. E antes de eu ir-me, o Chesi gravou um vídeo ontem para o Real Madrid Brasil, nosso canal de Real Madrid. Dá uma olhada lá, tem vídeo do Chesi, tem dois nossos. E hoje vai ter também, a gente vai fazer uma live falando sobre as especulações do Real Madrid, né? Sobre as possíveis contratações e tal. Então quem se interessa em Real Madrid, segue a gente lá. Beijo, pessoal. Valeu, bom jogo Cris. Pra gente. A gente se encontra no pré-jogo, né? Vai ter pré-jogo às 7, não é isso, Márcio? É. E pós-jogo lá pra meia-noite. Não é isso?
Fechou. Exato, exatamente.
Show. Beijo, pessoal.
Valeu, Cris. Bom dia aí. Bom trabalho, tchau, meu amigo.
Valeu, tchau, tchau.
Mas chegou nessa hora também, ô Fatiese. Valeu, meu brother.
Deixa eu te fazer só uma perguntinha antes. Qual que é a promessa do ano em caso de título, lindão? Já tem alguma?
Eu não fiz, velho. Não fiz
dessa vez. Ano passado foi o cabelinho loiro, né?
É, não. Ano passado era fila, né? Era uma coisa mais tensa. Esse ano eu não fiz promessa, não. Tô de boa. São Paulo ganhar, continua minha vida normal.
Não vai ter nenhuma promessinha esse ano, Marcito?
Não, talvez eu vou meter mais uma tatu, né? Mais uma tatuagem.
Uma tatuzinha. Tem espaço aí ainda pra fazer mais uma?
Tem aqui, toda essa parte aqui do pescoço.
Ah, é verdade, verdade. Então fechou, meu amigo, acho que é isso. Bom jogo hoje, a gente se fala no pré-jogo ainda. Galera que tá por aqui, bora voltar aqui às 7 pro pré-jogo. Para quem não viu, tem o SPT com elas, né, que foi ontem com a Gi e com a Mari, um programa muito bom, uma pegada muito bacana que as meninas estão fazendo. E, cara, comer bisteca hoje, vambora, 3-1 São Paulo. Pra gente já botar o primeiro preguinho no caixão verde.
É verdade, o placar, 3-1 do Fatiese. Eu acho que vai ser 2-0. Tô com o César Macedo aqui, ó. 2-0, tricolor hoje, se Deus quiser. Gente, obrigado aí, galera do chat. Bom dia pra todos vocês. Bom jogo pra nós. Encerramos aqui mais um Manhã SPT. Valeu, Fatiese. Tamo junto, meu brother.
Valeu, Marcito.